Audiobook grátis apresenta. Bom é o dito, viver, não custa, saber viver é que são elas. Estrangeiro é que a gente mestraça para saber arranjar a vida, de um nada faz muito e quando um de nós mal se precata vê o tal homenzinho embandeirado, cheio de boas patacas é. Sempre chorando pitangas. Conheci muito, quase na estrada do Caverá, um gringo ruivo, torto, de cabelo à escovinha, chamado Domenico, o qual tinha um boliche muito arrebentado, localizado ao lado de cada passo do Mutuca, sobre um galho do Ibicuí da Armada. O lugar do arranchamento parece que foi escolhido a dedo, era trânsito obrigado de carreteiros, tropas, cargueiros e quaisquer andantes. E todos, de comitiva ou escoteiro, antes ou depois de varar o passo, faziam a parada certa no Domenico, que tinha boas sombras, boa aguada e bom potreiro. O gringo era sabido. À venda só tinha uns garrafões de canha, rapaduras, queijo e alguns surrões de ótima erva mate já de matreiro. O dono não supria a casa, pelo menos à vista, porque tinha receio de algum saque se mostrasse fartura nas prateleiras. Sim, que araganos por aqueles pagos era cisco. O que fazia a especialidade do Domenico era o amargo, e acima do amargo a comida, era só linguiça com ovos. Só, mas era uma senhora comida. Quem chegasse, a que hora fosse, se pedia de comer, lá vinha linguiça com ovos. E apesar de que o diabo cobrava-se alô largo, o cobre não aparecia, ventrava aos punhados, balastracas, bolivianos e até onças. Porém ele chorava sempre, que mal guadanhava para sustentar os filhos, que eram uma ratatulha. Por uma causa desconhecida, porém infalível, aquela redondeza era também a cancha certa da cachorrada gaudéria. Em toda esta minha longa vida, nem antes nem depois, nunca vi tanto cachorro chimarrão. Creio, porém, que seria o cheiro das fritadas que atraía aquele bicharedo, era como uma isca cheirosa que voava no vento e entrava pelas bibocas e restingas chamando os chimarrões. Todo o vizindário queixava-se de que a cachorrada baguala comia-lhe ovelhas, terneiros, potrilhos, vacas magras e até a criação do terreiro todo se lastimavam dos prejuízos. O Domenico, não. Uma ocasião, por motivo de grandes chuvas, fiquei ilhado no Domenico quando melhorou o tempo e dispunha-me a seguir viagem. Fui atacado de violenta nevralgia, que por uns quantos dias trouxe-me de canto chorado. Ora, quando, a poder de folhas de mamona aquecidas com sebo de carneiro, melhorei o meu tanto e resolvi marchar na manhã seguinte, justamente nessa noite foi a casa do Domenico assaltada por uma pandilha de ladrões. E por mal dos pecados, estávamos sócio de homens, eu e ele. O gringo era passado nestas coisas. Vi logo que não era esse o primeiro mondongo que ele pelava. Não se acobardou com o perigo, ao contrário, reforçou as trancas das portas, fechou toda a família num quarto do centro da casa, pôs as roncadeiras, de dois canos, e a munição, em cima do balcão, empinou um trago gordo, convidou-me para ajudá-lo e apagou todas as luzes. Eu nem se pergunta, já se vê, estava pronto, amartilhei as minhas pistolas e desembainhei os meus facões. Os assaltantes, do lado de fora, junto à janela, cochichavam de repente, fizeram um alarido e meteram ombros à porta, forçando-a. Nós, quietos. O Domenico soprou ao meu ouvido, lá caça de pau a pique, barreata. Compreendi logo o partido a tirar e comecei a defesa, enérgica. Tiro sobre tiro na parede que dava para o terreiro, e que era do assalto. Como as pistolas eram especiais, de dupla carga em cada cano, cada tiro, cada bala, varava a parede como se esta fosse manteiga. E, tiro dado, bandido no chão. O gringo fazia como eu, por fim já quase não podíamos respirar, de cerrado que tudo estava de fumaça. Com o cheiro da pólvora começamos a espirrar, e aproveitei logo esse recurso, espirrando e fazendo Domenico espirrar, em tons diferentes e em pontos diferentes se iva a tiro. Com essa hábil manobra sucedeu o que eu previa, os bandidos julgaram que havia muitos defensores entrincheirados dentro da casa, pudera. Tanto espirro e tanto tiro, e rasparam-se, carregando os mortos e feridos, que deviam ser muitos, pelos meus cálculos. Suspendemos o tiroteio tranquilamente, acendi um cigarro no cano da pistola, que estava em brasa. E como não havia mais perigo urgente, resolvemos deixar o exame do local do combate para de manhã. Acendemos a candeia e refrescamos as armas. O gringo apertou minha mão, calorosamente agradecido, e declarou-me, a queima-roupa. Dopo mafiana voi no mangerete pio linguiça in questa casa mia. E foi soltar a sua gente. Julguei que com o susto coitado estivesse variando. Deitei-me e dormi até sou alto. Apenas desperto lembrei-me do assalto noturno e saltei do catre para ir ver os estragos que houvesse. O terreiro apresentava enormes manchas de sangue, além de pequenos regatos onde ele estava empoçado, coalhado e espalhados pelo chão, que o Domenico deixara para eu ver, e que os bandidos perderam por ter sido a noite muito escura. Encontramos uns quantos dedos de mão, vários pedaços de nariz e de orelhas, três retalhos de bochechas, alguns bocados de miolos arrebentados e chamuscados pelas buchas, uma tampinha de joelho, um pé inteiro, atorado pelo tornozelo, ainda calçado com o pé da bota e a espora, e muitos outros vestígios da carnificina que havíamos feito. Aliás, sem esperar aquele montão de avarias. Enterramos aquela pedaçaria pondo-lhe uma cruz ao lado. Fomos almoçar. Tive então, e clara, a explicação da frase do Domenico: na véspera, não havia linguiça à mesa. Galinha ensopada, uma paleta de ovelha, assada, e canjica de milho branco. Era uma novidade completa. Verdade que eu não estava almoçando na mesa do boliche e sim na da família do gringo. Ele, então, abriu-se, voi, que, non mangerete pio linguiça. Vi dirò perché solo a voi, per gratitudine. E disse-o, assim, que eu repito em língua de gente, por não obrigar ninguém a traduzir, signor Romualdo, já reparou como comem os diversos animais? Não, Domenico. Repare, signor, e curioso e instrutivo, o gato come devagar, esparramando a comida, escolhendo, catando, jeitosamente pegando, largando o pedaço ao porco, atola o focinho no coxo, mastiga tudo, misturando, batendo a queixada, babando-se, roncando o boi, deita de lado a língua, para apanhar o pasto ou o cavalo, corta-o, delicadamente a galinha vai de ponta de bico o urubu, a bico e unhas, estraçalhando. Mais o cachorro. O cachorro come esganado, sôfrego, as bocadas, tudo inteiro, sem mastigar. Parece que em vez de meter a comida dentro de si, parece que ele é que se quer meter pela comida dentro. É vero, signor? Sim, Domenico, é assim mesmo. Ebene. Aqui os vizinhos todos lastimam-se por causa do cachorro chimarrão. Eu, não, ao contrário, gosto. Poupo muito trabalho, signor Romualdo. É com eles que faço as linguiças para os andantes, mas deles, não é a carne que eu quero, signor, são as tripas. Delcate, fine, mervegliose. É assim, o cheiro das fritadas atrai muitos cachorros baguais se vai então, por isso, lá dentro do galpão penduro um pedaço de linguiça frita de bom tamanho, e bem alto, para eles não lhe chegarem. Vem o primeiro farejando, outro e mais outro vem e enfim dezenas de cachorros vão chegando, apenas no ar o cheiro da fritura anda voando. Quando o galpão está cheio, fecho a porta e começo a lacar os cachorros e ponho-os todos na corrente, cada um no seu palanque, lá detrás da horta. Comida, nada água, sim, à vontade. Assim, durante uma semana os vou limpando perfeitamente e aquelas tripas ficam que nem resma tem, mais. Perfeitissimamente limpas. Nas vésperas de um precisar, só então começo a dar água com sal, uma salmourita leve, para manter o apetite. Enquanto isso, mato os porcos, as ovelhas, ou as vaquilhonas, conforme a conta, isto é, conforme os cachorros que tenho em compostura, isto é, conforme a quantidade de varas de tripa que calculo em cada um, conforme o respectivo tamanho, bem, carneio as reses, pico toda a carne, tempero-a e deixo ficar uns dias, para tomar gosto, cada porção separada para cada cachorro, conforme o tamanho, na competente gamela. A tudo isso, nos bichos, salmourita fraca. No dia marcado para a fabricação, vou levando as gamelas e pondo em frente de cada chimarrão. Pela Madonna. Signor Romualdo. Aquilo é em dois tempos. Um. Isas. Come, que comer em acte. Em acte. Às bocadas, aos punhados, aos montões, sofregamente, esganadamente, inteiro, sem respirar, às goladas, sem provar nem mastigar nada. É uma cachoeira para dentro. Mal o chimarrão acaba de engolir e pega a lamber a gamela, então aproveito a ocasião. Mato o cachorro. Abro, amarro as duas pontas, o princípio e o fim, da tripa. E pronto, tem uma linguiça bem feita, grossa, parelha, e que me não deu trabalho nenhum para encher. Depois é pôr na vara a orear e ir cortando os pedaços para fritar, conforme o número de gente a servir, e pra bonito, enfeitar sempre com ovos estrelados por cima. É meraviglia. Tive, a modo, uns engulhos, e tratei de montar a cavalo. Aquele gringo era das Arábias.